Imagine a seguinte cena, que você se encontra num final de semana livre, tranquilo, sem dívidas. E você está numa praia e passou o final de semana lá, com os amigos, os mais queridos, aqueles que você mais ama. E que o final de semana está maravilhoso, sem problemas. E que você de repente se encontra num final da tarde, vendo um pôr do sol maravilhoso, com cores lindas, que só é possível descrever vendo. E você escuta aquela sinfonia gerada pelo bater das ondas, pelo vento. E aquilo te enche de paz, te enche de alegria, principalmente pelas memórias que você está construindo naquele momento. E de repente você olha ao redor e você percebe que não é só você, que aquilo toca qualquer ser humano ao redor. Que as pessoas também estão olhando como você, como que hipnotizadas para aquele pôr do sol, leves, conectando todo mundo. Agora imagina que essa alegria toda que você sente, você leva consigo por todos esses momentos até que ele acaba. E você tem que voltar para casa. E você se prepara, arruma as coisas, se despede dos amigos com alegria. Mas olha ao redor. Muitas pessoas se despedindo do lugar também. Crianças que de jeito nenhum querem voltar para casa, estão amando aquele lugar. As pessoas já sentindo saudade, já fazendo planos para voltar. E você continua se sentindo feliz, continua se sentindo completo e em paz. Agora, voltando para casa, você se prepara. Porque depois vem a segunda-feira e você volta ao trabalho ou volta aos estudos, para onde quer que você tenha que voltar com seus deveres. E ao voltar, você encontra com as pessoas que te desejam uma ótima segunda-feira e que te desejam força para que a segunda-feira seja com coragem. E você encara a semana e ao final da semana você vai falando com os amigos e eles vão comemorando que está se chegando a sexta-feira de novo. Tenta imaginar isso tudo. E tenta imaginar que você se faz a seguinte pergunta: por que não sentir aquilo que se sentiu no final de semana o tempo inteiro? Por que não ser feliz o tempo todo? Por que não ser completo, leve, constantemente, a todo momento? Por que não fazer isso também no trabalho, nos estudos, onde quer que você esteja? Eu diria que existem pessoas que simplesmente não conseguem conectar os dois temas aqui tratados, trabalho e felicidade. Existem até pessoas, me arrisco a dizer, que não conseguem colocar as duas palavras na mesma frase. Mas por quê? São dois conceitos profundamente conectados, necessários. Todos nós queremos ser felizes. E todos nós entendemos que para gerar o mundo que nós temos e as coisas que nós desejamos, é preciso trabalho. As duas coisas fazem parte da vida e estão intrinsecamente ligadas. Por que elas não se conciliam? De onde vem esse problema? De onde vem essa ruptura? Precisamos investigar isso. E proponho aqui então investigar, começando a entender como se concebe normalmente, de forma comum, o conceito de trabalho e o conceito de felicidade. Vamos isolar os dois e tentar entender por que que eles não se conciliam. E talvez encontrar alguma coisa em comum que faça com que eles possam não apenas se conciliar, mas gerar uma vida completa para todos nós. Vamos começar olhando da maneira como nós tratamos as palavras e os conceitos. Muitas vezes, nós simplesmente tratamos as coisas sem pensar muito no que elas profundamente significam. E ao fazer isso, nós pegamos os conceitos que nós vivemos no dia a dia, amor, trabalho, justiça, e mais do que pensar simplesmente no que elas significam, nós colocamos em caixinhas. Caixinhas cujos significados são pré-determinados. Em casos mais simples, nós colocamos em caixinhas muito simples. Faz de conta que só tem dois tipos de caixinhas. Uma caixa das coisas boas, que eu considero que são boas, e uma outra caixa das coisas que nós consideramos que são ruins, que são desagradáveis. Vamos pegar e vamos fazer um experimento com um conceito muito conhecido, mas talvez não tão bem compreendido. Vamos pegar o conceito de vocação. Vocação. Se eu tivesse que colocar em uma dessas duas caixinhas, em qual eu colocaria? Poderia-se dizer que a maioria das pessoas pegaria a vocação e colocaria na caixinha das coisas boas. Eu falo com pessoas mais jovens e elas normalmente dizem que querem saber sua vocação. Adorariam entender, porque a noção de vocação passa a ideia de que encontrar a vocação significa encontrar o meu lugar no mundo. Que se eu encontrar a minha vocação, eu vou ser feliz, porque eu vou saber como eu me encaixo. Eu vou saber aquilo que realmente é bom para mim. Mas tem um pequeno problema. Nós já falamos que trabalho nem sempre é muito bem visto. E se tivesse que pegar a palavra trabalho, eu diria que muitas pessoas colocariam este conceito na caixinha das coisas ruins ou desagradáveis. O problema, se isso for o que acontece, é que encontrar a vocação, seja o que ela signifique, significa necessariamente trabalhar. A implicação direta de vocação é o trabalho, né? E o grande problema de ver o trabalho como um mal necessário, como uma punição de alguma forma, e colocar isso confrontado com algo que é tão bom como a vocação, gera um grande problema. E não é de se admirar que essa falta de compreensão e essa dificuldade possa deixar tantas pessoas perdidas em relação a isso. Se vocação é escolher o caminho, e escolher o caminho significa entrar numa coisa que é desagradável, para que eu quero fazer isso? Então você encontra muitas pessoas pulando de galho em galho. O motivo de tanta gente é se confundir e tentar procurar caminhos diferentes constantemente. É pessoas trocando de trabalho de um lado para o outro, ou pessoas trocando de curso universitário, ou até mesmo de acreditar que o grande objetivo da vida é passar um determinado curso, é fazer determinada profissão. Porque uma hora ou outra eu vou me confrontar com coisas que são desagradáveis em qualquer que seja a profissão que eu escolha. Alguns dão sorte, escolhem coisas que vão dar certo e passar grande alegria, grande satisfação o tempo todo. Mas para a maioria das pessoas, poder-se dizer que muita coisa desagradável vai acontecer. E algumas vezes a consequência disso é justamente a de tentar satisfazer ou minimizar esse dano através do gosto, da satisfação pela novidade. Então a gente troca e fica trocando e procurando coisas novas constantemente, como novas oportunidades, novos trabalhos, novas viagens, novos estímulos e constantemente procurando algo fora, algo que satisfaça. E essa vida tratada dessa maneira leva a um outro problema muito estranho também. No mundo que nós vivemos, de constantes crises econômicas, há uma grande quantidade de pessoas sem emprego, sem trabalho, procurando. Ao mesmo tempo que existem outras pessoas que têm o seu trabalho, mas sofrem absurdamente por tê-lo. E isso nos coloca num grande paradoxo, num grande conflito. Esse é o primeiro dos problemas. Mas será que sempre foi assim? Eu diria que, na verdade, esse problema não é novo. A própria etimologia da palavra lembra isso. Embora haja alguma discussão de onde essa palavra vem, muitos concordam que a palavra vem do latim tripalium. Originalmente, em tempos muito antigos, ele era um instrumento de arar a terra, um instrumento de lavoura. Mas depois passou a ser usado como também um instrumento de tortura. Era um instrumento usado para punir escravos, para punir servos que tinham se comportado mal ou criminosos. Mais para frente, na Idade Média, passou a ser utilizado como sinônimo de trabalho indigno, de trabalho mais simples, ou de algo que era desagradável de fazer, ou também de punição. Talvez a palavra labor fuja um pouco disso, porque ela significa basicamente trabalhar na terra, fazer a terra produzir. Mas ainda assim, essa ideia de trabalho como algo punitivo vem de muito tempo. E é uma dificuldade para os seres humanos há muito tempo. Mas será que precisa ficar assim? Porque muitas vezes também, e mesmo hoje, cá entre nós, isso não é uma novidade, não é uma coisa que não acontece. Trabalhar implica em desgaste. Mesmo que você goste, às vezes trabalhar te leva ao cansaço. E muitas vezes se pensa que o cansaço é desagradável, que o cansaço é algo que não funciona, que não serve. O ideal, se trabalho é uma tortura, se trabalho me leva a ter sensações desagradáveis, o que seria? O que se poderia dizer então sobre felicidade? Se felicidade é satisfação e trabalho é uma tortura, uma das formas de ver a felicidade é justamente como um tipo de situação onde você não faz nada. Não fazer nada talvez seja o paraíso. Um livro escrito há muito tempo, quase que 2.000 anos, poderia se dizer, escrito por Sêneca, chamado Da Brevidade da Vida, ele falava de um comportamento que ele considera muito estranho. Daquelas pessoas que passam a vida inteira planejando a sua aposentadoria. O momento no qual se livraria dessas obrigações, dessa tortura representada pelo trabalho, onde poderia finalmente viver como se gostaria de viver, sendo plenamente feliz, vivendo as coisas que gostaria, curtindo seus principais desejos. Ele dizia que essa visão de vida tem alguns problemas. O primeiro, bem drástico, o que ele dizia é: quem te deu o certificado de vida longa? O que garante que você realmente vai conseguir chegar até lá e viver e curtir essa aposentadoria toda? Segundo problema, e esse problema não se estende somente para pensar na aposentadoria, e sim pensar em qualquer momento em que você possa descansar, como o final de semana, como a chegada das férias, que é de pegar a felicidade e colocar a própria felicidade num ponto à frente, no futuro. Essa ideia de colocar à frente significa desconectar a felicidade do tempo presente. E fazer isso significa reduzir o potencial de felicidade que eu posso sentir. Pensa comigo, essa conta não bate, certo? Se, e só se, nos casos mais extremos e radicais, em que o trabalho não me satisfaz e que eu tenho que trabalhar, digamos, da segunda até a sexta-feira, e eu só vou ser feliz no final de semana, no sábado e no domingo, eu estou em desvantagem. É 5 contra 2. E se isso se estende para o restante da vida, para quando eu estou com férias ou para quando eu for me aposentar, se eu coloco sempre a felicidade em algum ponto à frente, isso certamente vai causar uma vida de arrependimentos ou de insatisfações que vão se acumulando e que eu vou precisar sempre extravasar da maneira mais extrema possível. Então, esse é um dos problemas. Um terceiro problema que eu poderia acrescentar aqui é que colocar a felicidade como algo que implique não fazer nada tem uma consequência, que só existe uma maneira real de não fazer nada. Tudo tem constante movimento. Não fazer nada para um ser humano ou para qualquer outro ser vivo significa simplesmente a morte. Tudo que existe no universo está em movimento, está construindo, está evoluindo, está crescendo. E se tudo está assim, mesmo o descanso significa fazer alguma coisa. O descanso é uma outra atividade, é um outro momento, é uma forma de descansar, de se recuperar de uma atividade que se fazia antes. Então, uma pessoa que está fazendo um trabalho mental muito intenso pode descansar fazendo esportes, praticando artes marciais ou exercícios. Uma pessoa que está fazendo um trabalho físico pode descansar lendo um livro, assistindo um filme. Então, a verdade é que o descanso não é necessariamente fazer nada. Mas se a gente não compreende essa relação, a gente pode se planejar para não fazer nada. Se planejar para um momento em que eu não vou executar nada, não vou ter nenhuma obrigação. E isso pode significar se planejar para não ter mais finalidade nessa vida. Isso pode significar se planejar para não ter mais vida. Então, uma consequência de imaginar felicidade como algo que signifique não fazer nada pode simplesmente significar não ter felicidade alguma. Não vou negar que não traga alguma satisfação, um bom descanso depois de um dia de cansaço. Mas levar isso a cabo e tomar isso como objetivo traz essa consequência. Uma outra forma de ver a felicidade é imaginar a felicidade como acumulação, como acumular bens, viver, né? Em busca de coisas, de ter posses, de ter experiências. Inclusive, tem um lema, né? Para muita gente é verdade, que é um grande objetivo: trabalhar o menos possível e ganhar o máximo possível. Ok, isso tornaria o trabalho bem mais eficiente, tudo bem, não tem problema quanto a isso. Mas tornar isso objetivo de vida tem alguns problemas, certo? Porque se a felicidade significa ser dono ou ter posse de algo, por que que isso gera satisfação e quais são os riscos de colocar a minha felicidade na posse de alguma coisa? Bom, primeira consequência é que por que que isso me traz alguma satisfação é: se eu acho que felicidade é ter alguma coisa tem que consequências para mim? A primeira que se pode imaginar é a segurança. Uma pessoa que tem mais posses, que tem mais riquezas, ela tem mais condições de se manter, de ter mais saúde, ela tem menos riscos, ela corre menos risco na vida. Isso é bem instintivo para todos nós. Nós todos nos queremos nos sentir seguros, tranquilos, para poder nos concentrar nas atividades que realmente consideramos nossas. E ter posses é uma forma de alcançar isso. Outra forma mental gerada pela posse é a capacidade de se sentir bem-sucedido, de vencer. E nota que isso implica em enxergar a vida como uma corrida, ou um tipo de esporte ou competição, em que eu comparo o quanto eu tenho com o que os outros também têm. Então, constantemente eu preciso ter mais e mais para me sentir avançando, tendo, e tendo mais e mais possibilidade de conseguir mais e mais desejos que eu possa ter. Então, ok, isso também pode gerar alguma satisfação. Mas Sêneca também, nesse mesmo livro, assim como em alguns outros, também dizia um dos problemas disso. Aliás, um outro grande pensador também falava disso, que era Kant. Kant dizia, entre os imperativos, que eram as motivações que nos regem, né, que desejar coisas significa depender de circunstâncias. Ou seja, Eu, para ser feliz, eu preciso que algo aconteça. Então, se eu gosto muito de sorvete e eu vou em busca de sorvete, eu preciso do recurso para comprar o sorvete e eu preciso que haja o sorvete. Se as duas acontecem, eu sou feliz. Entretanto, se uma dessas coisas não acontece, eu não sou tão feliz quanto eu poderia ter sido. Então, apesar disso poder gerar algum tipo de felicidade, isso também arrisca a felicidade. Porque a felicidade fica colocada nas mãos alheias, em circunstâncias que estão fora do meu controle. Então, esse é um dos riscos de tomar a felicidade como sinônimo de acumulação. Não é o único risco, na verdade, tem outro, inclusive. Porque quando a minha vida passa a ser ter posses, se for somente isso, se for exclusivamente isso, uma das consequências é que isso pode empobrecer algumas experiências. Se eu começo a ver as coisas exclusivamente como meios para conseguir outras coisas, eu paro de ver elas como elas são e passo a vê-las apenas como aquilo que elas podem me dar. Eu posso acabar comprando um quadro belíssimo, um quadro inspirador para minha casa. Não, talvez por aquilo que ele me inspira, ou pela beleza que ele, ou por um gosto que eu tenha nele, e sim pelo valor que ele tem monetário. Ah, ele vai valorizar com o tempo, então eu vou colocar na minha parede, porque quem sabe quando eu precisar eu vendo e consigo mais recursos. E eu começo a olhar para as relações humanas não como algo que alimenta, como uma forma de me encaixar na vida das pessoas, ou como encontrar algo maravilhoso, e sim como uma forma de, talvez aquela pessoa tenha boas conexões. Isso, de uma forma ou de outra, empobrece as relações. Na República, um livro muito antigo, escrito por um grande sábio, um grande filósofo chamado Platão, ele dizia que a maneira de eu entender as coisas exatamente como elas são, só é possível realmente encontrar essa maneira quando há bondade. E a bondade, ela é uma forma de limpar todo e qualquer interesse que se tenha. Quando se tira esses interesses que são exclusivamente para mim, egoístas, eu consigo entender as coisas que estão ao meu redor. E isso enriquece a maneira como eu compreendo o mundo. Outra forma de ver a felicidade é ver a felicidade como encontrar cada vez mais prazer, cada vez mais satisfação e minimizar o máximo que puder a dor. Então, isso significa tentar maximizar os momentos em que eu me sinto alegre, em que eu me sinto satisfeito, em que eu maximize a sensação de prazer. E fugir a todo custo daquilo que me causa dor, ou aquilo que me causa desagrado ou desconforto. Isso, inclusive, não é um pensamento incomum. E tomar esse pensamento como algo central na vida, como um foco da busca pela felicidade, implica, na verdade, em tornar a sociedade uma espécie de sociedade do espetáculo, onde tudo precisa causar algum tipo de impacto nas emoções. Não é incomum você ver alguma propaganda para lhe convencer a assistir um jogo de futebol, dizendo que muitas emoções são garantidas nessa final de, enfim, torneio X, Copa Y, ou do último jogo de vôlei, ou o último episódio da novela ou do filme. As emoções são garantidas. Porque isso faz parte dessa busca. Para eu conseguir ter esse prazer, eu preciso de estímulos. E mais uma vez, voltamos a um ponto que nós vimos antes. Esses estímulos vêm de fora. Prazer e dor acontecem necessariamente. Eles fazem parte do processo. Eles acontecem quer você queira, quer não. Estar vivo implica em dor, estar vivo implica em prazer. Mas tomar isso como foco da vida leva a algumas ansiedades. A ansiedade pela diversão, pelo entretenimento, um desejo constante de satisfação. E isso leva, inclusive, a uma desconexão com o presente. Sai o novo trailer do último lançamento do filme fantástico que vai sair daqui a alguns meses e as pessoas já começam a discutir: nossa, mal posso esperar para que chegue essa estreia. Nossa, vem logo, passa mês. Mas por que passar mês? Toquei, quando vier, aproveita, mas aqui, esse momento, também tem coisas que podem ser aproveitadas. Então, essa busca pelo prazer e essa dificuldade em aceitar que nem tudo causa agrado pode levar, inclusive, a uma superficialidade na visão das coisas. Porque uma coisa tem que ficar clara: aquilo que eu gosto hoje pode não ser aquilo que eu gosto amanhã. Uma coisa que me causa satisfação agora pode não ser amanhã. Muitas pessoas não gostavam, sei lá, de maçã quando eram crianças e quando adultos passaram a gostar. Mudou a identidade por conta disso? São as mesmas pessoas, mas o gosto mudou. Esse é o problema de ter isso como foco de vida. Porque se eu tomo uma decisão, de repente eu escolho um trabalho, um emprego que me satisfaz muito, estou muito feliz, as pessoas são ótimas, com o tempo o fator novidade vai diminuindo. E o fator novidade faz parte desse processo de geração de prazer. E isso pode gerar, em médio ou longo prazo, uma necessidade de mudança. Esse trabalho já não me satisfaz. Já não me sinto mais satisfeito aqui onde eu estou. Preciso mudar. Preciso mudar de casa, preciso mudar de relações. Preciso mudar constantemente porque falta algo que seja perene. E tudo isso leva, mais uma vez, à necessidade de respostas que sejam externas. E há uma vulnerabilidade em respostas e estímulos que sejam fáceis ao prazer. Quando se está submetido demais a essa circunstância de prazer ou de dor, pode-se buscar cada vez mais estímulos que gerem isso com mais facilidade, levando talvez algumas vezes até alguns extremos. E esses cuidados a gente precisa ter. Caso contrário, vou cair no vício, vou cair na intemperança ou até mesmo em algumas doenças psíquicas. Uma outra consequência, inclusive, dessas três coisas que foram ditas, né, de acreditar que a felicidade é não fazer nada, ou descansar, ou não ter desgaste, ou achar que a felicidade é acumulação, ou achar que a felicidade é ter emoções e prazer constantemente, pode levar a um senso de vida que implica em buscar satisfações para si, a buscar uma satisfação que não implica em dar. E isso, se levado ao extremo, pode acabar justamente gerando o contrário. Tentem mais uma vez imaginar uma situação. A situação em que uma pessoa consegue, de forma fenomenal, sei lá, através de um gênio, de uma lâmpada mágica ou algo assim, conseguir satisfazer qualquer desejo que tenha simplesmente pedindo. Ou seja, pede, ganha o que consegue. Esse é um desejo que talvez algumas pessoas digam que esconda o que tenha, ou nem esconda o que tenha, mas digamos que isso aconteça. Se isso aconteça, um primeiro momento que parece uma coisa tão fantástica e tão satisfatória pode se converter no oposto. Porque aquilo que eu peço e que eu ganho sem ter custo algum, o que que eu vou fazer na sequência? Peço de novo. Bom, eu pedi, ganhei uma coisa, não precisei fazer esforço nenhum, eu peço de novo. E se vier, ótimo, é lucro. Se não vier, tudo bem, eu já ganhei o primeiro. Mas nesse cenário que basta pedir para ganhar, eu peço e peço mais e peço mais e vem fácil, e vem fácil. Esse é o primeiro ponto. E a consequência do primeiro ponto é essas coisas que não nos custaram nada, como nesse caso hipotético, com o tempo perdem o valor. Imaginem uma criança que fica ganhando brinquedos. Sempre que pede, dá. Sempre que pede, dá. Com o tempo, ela começa a não querer o brinquedo mais antigo, ela começa a querer o brinquedo mais novo. Aquilo perde valor, porque aquilo não teve um empenho. Aquilo veio sem esforço. E se foi sem esforço, não se valoriza realmente. Até se diverte, mas não se valoriza. Não se dá a devida importância. Porque a gente não conhece de fato. Conhecer significa ter algum trabalho para conseguir. As coisas que são dadas assim, sem nenhum esforço, ao mesmo tempo que são desvalorizadas, gera em mim um sentido, um falso sentido, um estranho sentido de posse, que me faz sentir dono, aquilo é meu. E se é meu, eu posso fazer daquilo o que eu quiser. Com o tempo, nesse ainda caso hipotético, indo cada vez mais a extremo, isso vai aumentando um estranho sentimento de vaidade. Porque eu começo a me convencer de que eu sou especial. Eu mereço aquilo que me foi dado. E, inclusive, aquilo precisa continuar sendo dado. E se continua sendo dado, eu quero mais. E se eu recebo mais, isso passa a ser o foco. Ou seja, eu nunca estou completamente satisfeito. Esse aqui é o grande ponto da carência. Quanto mais se dá, mais se quer. E se você nunca está satisfeito, você nunca está pleno, você nunca está completamente realizado. Bom, até agora, falei somente das consequências dessas visões comuns, certo? Mas, ok, se tudo isso tem consequências, gera alguns efeitos satisfatórios, é bem verdade. Mas se tem tantos efeitos e consequências perigosas, o que poderia ser então felicidade que realmente gerasse algo que fosse real, permanente, duradouro? Essa pergunta é antiga. Muitos já tentaram resolvê-la. Vamos usar então as definições e as conclusões de um dos grandes filósofos da humanidade, um filósofo grego chamado Aristóteles. E num de seus livros, chamado Ética Nicômaco, ele se detém em tentar descobrir quais os objetivos das ações humanas. E se existe algum objetivo que seja aquele que seja o mais relevante, aquilo que seja comum para todos os seres humanos. Ele começa a perceber em suas investigações que todo ser humano sempre age objetivando alguma coisa, algum bem. Toda ação busca algum bem. E os bens podem ser diversos. Nós já vimos agora que as pessoas que, por exemplo, estão cansadas procuram descansar. As pessoas que estão desgastadas consideram que não fazer nada ou pelo menos fazer alguma coisa que gere menos estresse físico pode gerar satisfação. É verdade. Uma pessoa que está com fome busca comida, uma pessoa que está sem recursos busca esses recursos. Então, esses bens são diferentes e as ações são diferentes dependendo dos bens que se buscam. E vários desses bens, eles podem levar a diferentes caminhos nessa busca humana, por quaisquer que sejam. Até aí tudo bem, toda ação humana busca um bem e esses bens são diferentes. Mas aí ele se pergunta, existe algum bem que seja o mesmo para todos? Algo que ele chame de bem supremo? A conclusão que ele chega é, por mais que tenha uma compreensão diferente para cada ser humano, existe um bem que todo mundo está sempre buscando. E esse bem é a felicidade. Mas mais uma vez ele esbarra no fato de que essa felicidade parece ter conceitos diferentes para pessoas diferentes, como nós já discutimos aqui. A gente pode ver em níveis diferentes isso. Uma satisfação mais inercial, uma satisfação mais acumulativa, ou talvez porque não vegetal, uma satisfação mais baseada em busca pelos prazeres e satisfações emocionais. Todas essas satisfações fazem parte da natureza humana, mas elas também fazem parte de outras naturezas. Cachorros também gostam de sentir carinho, assim como seres humanos. Outros seres também gostam de acumular, como plantas. Então, será que tem alguma coisa que seja especificamente humana, que quando um ser humano alcança, ele é feliz pela coisa em si, sem depender de nenhuma circunstância? E aqui nós temos um ponto bem interessante. Todas as coisas que nós falamos antes, os conceitos comuns que se tem de felicidade, geram sempre esse pequeno problema, essa dependência de uma circunstância externa que esteja alheia a mim, que eu não tenho domínio sobre ela. E ele está procurando justamente uma coisa que não dependa de mais nada, que dependa só dele mesmo. Eu mencionei Kant antes. Kant chamava essa motivação de imperativo categórico. Aquilo que depende exclusivamente de si. É uma motivação que gera satisfação quando ela é satisfeita por ela mesma. E que objeto seria isso? Algo que não fosse automático. E ele percebe que todas essas coisas que vêm antes, que dependem das circunstâncias, elas são um tanto automáticas. E a gente pode ver isso. Eu não preciso ensinar ninguém a se sentir satisfeito por descansar depois de se sentir cansado. Assim como não preciso ensinar ninguém a gostar de carinho, ou de atenção, ou de alegria num dado momento. São coisas aparentemente automáticas. E ele conclui que as coisas que são propriamente humanas necessitam de algum esforço, necessitam de algum desenvolvimento. E existe um comportamento humano que leva a essa sensação de algo que depende somente de si. E essa conclusão a que ele chega é a atividade da alma humana direcionada para o desenvolvimento da virtude. Ser generoso é uma coisa que não é automática, é preciso aprender a ser. É preciso praticar a generosidade para que você seja generoso. E uma coisa interessante dessa virtude, como de qualquer outra virtude, como a bondade, a inteligência, a coragem, é que a simples realização delas leva à felicidade. Não é necessário o resultado dela. Uma pessoa que é bondosa realmente, ela simplesmente dá, ela simplesmente quer saber o bem alheio, independente das consequências ou de si própria, certo? Claro, não independente das consequências, ela quer as consequências que sejam boas. E normalmente isso implica em não buscar uma satisfação para si. E isso é muito interessante, porque essa ideia tem a seguinte consequência, de que essa concepção de uma felicidade ou de um bem que seja própria da alma humana, que não depende de outras circunstâncias, ser a virtude, cada uma das virtudes implica em servir os demais, em servir os outros seres da natureza. E servir significa colaborar, fazer parte. É como imaginar a vida e a natureza como uma grande orquestra, e cada um de nós como um músico que toca seu instrumento, que colabora com o som da orquestra, com a sua melodia, com a sua harmonia. E uma pergunta que a gente poderia se fazer é: qual é a melodia que eu estou produzindo? Como que eu estou encaixando? Como que eu estou fazendo parte desse processo? Eu estou gerando harmonia ou estou gerando desarmonia? Nesse sentido, isso só dependeria de mim. Por mais que dependesse que os outros também gerassem, a minha participação nessa orquestra depende exclusivamente de mim. E aí, voltamos para um conceito que é o conceito de vocação que nós falamos lá no início. A palavra vocação vem do latim vocatio, que significa chamado. Esse chamado que é um chamado do destino, um chamado da sociedade, um chamado da alma para fazer parte da vida, para entrar em contato com a vida, para ser parte. Esse chamado não tem a ver com uma satisfação ou com uma profissão em particular, embora possa se realizar através de um trabalho, através de um emprego, ele é muito mais um fazer parte, ele é muito mais compreender-se como parte da vida, como contribuidor da vida. Então, a vocação na sociedade é, na verdade, a maneira de encontrar um caminho que seja ao mesmo tempo útil para mim e para os demais. Alguém que certamente compreendeu essa ideia de vocação e essa relação do trabalho como fazer parte do todo foi um poeta, um incrível poeta chamado Khalil Gibran, que num livro chamado O Profeta escreve uma poesia sobre o trabalho. E um trecho dessa poesia, muito bonito, diz assim: Sempre vos disseram que o trabalho é uma maldição e o labor uma desgraça. Mas eu vos digo que quando trabalhais, realizais parte do sonho mais longínquo da terra, desempenhando assim uma missão que vos foi designada quando este sonho nasceu. E apegando-vos ao trabalho, estarei, na verdade, amando a vida. E quem ama a vida através do trabalho, partilha do segredo mais íntimo da vida. Isso é um trecho do poema, e nesse trecho ele evidencia uma relação que pode talvez ser a chave para identificar o trabalho com aquilo que nos faz feliz, que nos faz sentir parte. Existia um grande filósofo chamado Sirihan, que ele dizia que a felicidade é inerente à vida. Nós temos a vocação de ser felizes, e que ser feliz implica em vida fluindo e liberdade. E que quando a vida se expressa na sua livre forma de ser, no seu livre fluxo, ela não necessita, então, que a felicidade seja buscada ou almejada ou perseguida de alguma maneira. Porque basta que a gente encontre a nossa vocação, a nossa maneira de contribuir para a vida, que me permitiria que eu contribuísse para o fluxo dela. Isso seria, inclusive, encontrar a mim mesmo, encontrar a minha maneira de ser na vida. Pessoas felizes sobre esse ponto de vista, então, elas seriam felizes sobre qualquer que seja a circunstância, porque elas saberiam como contribuir para a vida, qualquer que fosse a circunstância. Elas não dependeriam de uma outra. Uma outra pessoa que, por sua vez, buscasse incessantemente a felicidade para si, não conseguiria encontrar. Porque quanto mais buscasse, menos satisfeita estaria e mais iria querer. Ao passo que alguém que encontrou sua vocação e se encaixa, contribui para a vida. E ao fazer isso, já está na vida. Já consegue fazer isso amando. E mais uma vez eu cito Khalil Gibran, que nessa mesma poesia usa uma frase que é a chave para resolver esse mistério aqui. Que trabalho é o amor tornado visível. Então, trabalhar, então, é a maneira que eu tenho de expressar esse amor à vida, de expressar esse amor por todos os seres. A essência que vai perdurar de mim só pode existir através do trabalho. E se eu quero, de fato, mostrar que eu amo, não há outra maneira que seja que não através do trabalho. Pode-se dizer o quanto se queira que ama alguém, que ama algo, mas se você não realiza nada, se você não age, esse amor não se manifesta. O amor por alguém, o amor por um ideal, só pode ser demonstrado quando algo é materializado. Todas as ideias mais puras e mais profundas necessitam ser materializadas. E o trabalho pode ser visto justamente como essa maneira de fazer com que o amor apareça, com que o amor seja aplicado. E amor é vida. E isso pode ser visto nas pequenas coisas. Note que quando se fala de trabalho aqui, não se está falando necessariamente do emprego, da forma de ganhar a vida, mas praticamente tudo o que se faz na vida. Trabalho é a maneira de manifestar as coisas. Então, se é uma pessoa, se eu estou no elevador, eu simplesmente paro a porta para que outra pessoa possa entrar, isso é uma maneira de demonstrar amor. E houve trabalho. Se eu simplesmente lavo a louça sem que ninguém tenha me pedido, simplesmente porque eu quero que as pessoas comam em pratos limpos da melhor maneira possível, se eu preparo a casa da maneira mais adequada, mais limpa, para que eu possa receber o outro, isso é demonstrar amor. Imagina você ser recebido por pessoas que estão ali querendo que você esteja lá e fizeram o melhor que puderam. Arrumaram a casa, prepararam a comida e te receberam. Isso é amor. Uma maneira, inclusive, que se pode fazer isso, uma maneira que eu diria revolucionária, seria justamente através do trabalho voluntário. A Nova Acrópole justamente defende essa ideia, né? Do trabalho voluntário como uma forma de servir, do trabalho voluntário como uma forma de compreender mais profundamente as ideias. E fazer esse trabalho voluntário ajuda a fortalecer, nos ensina a amar. É a forma prática de adquirir a habilidade de amar. Amar é uma capacidade que nos conecta uns aos outros. E desenvolver essa capacidade é uma coisa que se consegue através do trabalho. Concluímos então que o trabalho é uma forma de encontrar o nosso lugar no mundo. Aquele que trabalha com amor, que faz cada coisa da melhor maneira que pode, colocando tudo que tem, se conecta não só ao profundo dentro de si mesmo, mas se conecta aos demais. Se conecta ao fluxo da natureza. Se conecta à energia que circula no mundo inteiro. Se conecta ao divino que existe em cada coisa e em nós. E ao se conectar, gera o sentimento de pertencimento. De fazer parte. Nós então encontramos nosso lugar no mundo. E ao encontrar nosso lugar no mundo, nós completamos então essa chamada para a vida. Essa chamada que nos une a tudo que existe, a esse destino que esteve escrito desde tempos imemoriais. E podemos assim encontrar a maneira como eu me encaixo, aquela peça que falta. E assim ser livres, entrar no fluxo. E sendo livres, como dizia Ciro Ram, somos felizes. Sendo assim, através do amor, conectamos trabalho com felicidade. E entendemos que não existe uma coisa sem outra. A felicidade só é realizada quando se busca centrar no fluxo da vida através das ações, através do trabalho. E dessa maneira, podemos ser plenamente felizes.